emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação.
Pernambuco ao vivo.
3421-3148.
Rádio Jornal.
Pronto, reunimos três cientistas para uma conversa hoje aqui no debate. Estamos com o biólogo Múcio Banja, estamos com o estatístico Gauss Cordeiro e com o físico Alexandre Medeiros. Doutor Múcio Banja, o biólogo, nós estávamos na discussão ainda da Praia Suja, a sua preocupação com navio afundado e tal, e de repente chega uma preocupação maior que joga tudo aquilo para os ares. Fica parecendo que nada estava acontecendo antes, porque tudo passou a ser o coronavírus, não é isso?
Bom dia, Geraldo.
Bom dia.
Bom dia, o Alexandre. Bom dia, o Gauss. Obrigado pelo convite. Na verdade, nós viemos com um sistema de preocupações muito grande, né? O ano passado, nós tivemos aquele episódio do óleo que mobilizou o Estado, mobilizou os pesquisadores todo mundo tentando resolver. Uma loucura total e, de repente, no final do ano, parece que a coisa amenizou, embora a gente sabe que o problema do óleo ainda persiste, porque deixa uma consequência com isso. No entanto, nós tivemos em janeiro um debate e houve aquela preocupação mesmo com os naufrágios, porque algumas espécies invasoras estão chegando no nosso litoral e, de repente, vem a pandemia, e que tirou um pouco o foco desse problema. Mas que, do ponto de vista dos estudos científicos, Geraldo, nós continuamos acompanhando durante toda a pandemia. Nós temos um grupo de pesquisadores, eu sou da Universidade de Pernambuco, o pessoal da Federal, pesquisadores também da Universidade Rural, junto com a SEMAS, a CTRH, o ICMBio, a WWF e outras instituições. Nós continuamos nos reunindo e estamos trabalhando num plano de ação para tentar controlar as espécies invasoras. O grande problema é que nós não estamos monitorando o que está acontecendo e, de repente, enquanto a gente trabalha no online, em home office, o coral invasor está crescendo naturalmente lá nos recifes. Nós temos até medo do que vamos encontrar quando voltarmos para lá. Mas a pesquisa continua, os pesquisadores continuam. Infelizmente, nós tivemos em relação ao episódio do óleo, nós tivemos um grupo de pesquisadores aqui de Pernambuco que foram contemplados no edital do governo do estado junto com a FACEP, e que esses pesquisadores tiveram que, de certa forma, puxar um pouco o freio de mão, porque as atividades de campo elas foram suspensas, mas as pessoas continuam pesquisando em laboratórios, intensificando as pesquisas científicas, a produção de artigos, tentando fazer e se adaptar a esse novo mundo que a gente vive e que a ciência não para, né?
Uhum.
A ciência continua e a gente precisa, de alguma forma, estar acompanhando e se readaptar, se redesenhar para não deixar perder esse fio do acompanhamento e do monitoramento ambiental.
Pronto. Doutor Alexandre Medeiros é físico. O senhor que trabalha, doutor Alexandre, com o equilíbrio dos planetas, uma coisa terrível como essa do coronavírus, também lhe assusta? Ou o senhor tira de letra porque já sabe, já é previsível para o senhor?
Bom dia, Geraldo. Bom dia, ouvintes. De modo geral, colegas. Veja, Geraldo, ninguém pode tirar de letra um perigo desse, né?
Uhum.
Só uma pessoa insana seria capaz de achar que isso não é extremamente perigoso, né? A prova disso é que nós temos mais de 30 mil mortes no presente momento, né? No Brasil, né? E a situação está de um total descontrole. Nós não temos agora nem os dados mais oficiais, estão sendo atrasados, né? Então fica muito difícil a situação, né? Você veja, por exemplo, o que aconteceu na Itália. A Itália demorou a tomar medidas preventivas e quando foi tomar medidas já tinha morrido uma série de pessoas. A Espanha fez a mesma coisa, né? E saiu ainda pior do que a Itália. E pior ainda foi os Estados Unidos, né? Que é o país mais rico do mundo, mas não tem um sistema de saúde público. Se você for tirar lá fazer um teste para saber se está com Covid, e por acaso der negativo, você vai pagar 15 mil dólares. Isso é absurdo, né? Ninguém de sã consciência, você é milionário, vai fazer um teste dessa maneira, né? Se arriscar. No Brasil, nós ainda temos um dos melhores sistemas de saúde do mundo, que é o SUS. As pessoas reclamam que o SUS não presta, que falta médico, etc. tal. No presente momento, está realmente havendo um esvaziamento do SUS. Não tem verba, não tem nada. Mas mesmo anteriormente, o que acontecia é que aquele imposto, a CPMF, não foi renovada. Então o SUS começou a minguar. Não é que ele não funcionasse, é que não havia os recursos necessários. Se havia aqui ou ali, e eu creio que deve haver roubo, corrupção, tem que se prender os corruptos. Não vai deixar de funcionar a sociedade porque existe um ladrão aqui, um ladrão ali. Prende-se os ladrões, a sociedade continua a funcionar. Não é? Você não vai fechar um hospital porque uma pessoa ou outra desviou alguma coisa. Então não é absolutamente desculpa que o SUS esteja da maneira que está, porque houve a corrupção aqui ou ali. Não é, desculpa. Tem que se fiscalizar e tem que se colocar os recursos, injetar os recursos necessários no SUS. Dito isso, o Brasil tem uma rede, uma capilaridade com esse sistema de saúde que poderia fazer com que nós estivéssemos protegidos, cidadãos brasileiros, dessa epidemia, dessa pandemia, na verdade, de uma forma exemplar. Mas, na verdade, é o oposto que está acontecendo. Não temos nenhum ministro da saúde, né? Temos o general, que deve ter os seus exércitos, tanques de guerra, fuzil, para combater o vírus. Mas isso é insano. Não é assim que se combate o vírus. Se combate o vírus com ciência, com medicina, com biologia, né? Então, não é dessa maneira. Então, se você me pergunta se eu estou tirando de letra, nem eu, nem absolutamente ninguém de sã consciência pode tirar de letra um perigo que está matando gente dessa maneira. Uhum. E o problema agora é se perceber que os hospitais estão tendo as suas UTIs esvaziadas. Não digo esvaziadas por completo, mas estão reduzindo já vagas da UTI. Então muita gente tende a acreditar erradamente que a pandemia está acabando. Tende a acreditar, por exemplo, que uma pessoa chegando no hospital agora pode, se precisar, ir para a UTI. Não pode. Porque as pessoas que estão já internadas no hospital e que podem agravar a sua situação, essa é que estão na fila de ir para a UTI. Então, quando nós fazemos uma quarentena ou um confinamento, que é uma quarentena obrigatória, não se fez confinamento no Brasil, se fez uma brincadeira de quarentena, o que acontece é o seguinte: se a quarentena for verdadeira, as pessoas que poderiam ser contaminadas se afastam. Então o vírus não consegue ser transmitido. Dentro de um mês ou dois, a transmissão do vírus diminui, os hospitais ficam com suas UTIs liberadas, com leitos liberados, que nesse momento não tem leito, tem UTI. Então, ficando com leitos liberados, com capacidade de atender novos pacientes, aí você pode pensar em reabrir controladamente, né, com máscara, com todas as medidas que você já conhece, já divulgou bem, né, pela imprensa, e se pode, sabendo que, não tendo vacina e não tendo um antiviral ainda efetivo, eu não estou dizendo essas brincadeiras, não, cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina, eu adoecendo não quero isso. Certo? Não quero isso. Não vou querer vendendo, certo? A ciência se faz com experimento controlado, com milhares de experimentos. Se houver um erro, como aconteceu um erro na publicação do The Lancet, o estudo já foi refeito. Agora, o que não se pode é aviar medicamentos baseados apenas na experiência pessoal de um, dois ou três ou alguns médicos. Não é dessa maneira que a ciência progride. Não é como físico. A minha experiência pessoal, eu vi um fenômeno acontecer que todo mundo vai tomar como certo. Tem que se fazer experimento controlado, com muitas repetições, e outras pessoas têm que conferir. Entendeu? É assim que a ciência progride. Fora disso, é irresponsabilidade. Compreende? Uhum. Se eu chego para você e digo, olha, desse copo tenho água, mas dizem que é veneno. Eu acho que não é veneno, não. Tome. Você vai tomar? Eu não tomo. Na dúvida se é veneno ou se é água, eu não vou tomar. Então é essa situação que se coloca. Nós estamos numa situação dramática e não tem como se pensar nesse momento em uma situação de melhora sem que se tome as medidas necessárias, medidas essas que já deviam ter sido tomadas há muito tempo atrás. A começar pela nomeação de um médico, um homem realmente da área da saúde, competente e que seja respeitado. Porque não adianta você trazer o mais respeitado médico do mundo, infectologista, e ele dá os seus conselhos, e os seus conselhos não serem respeitados. Então, tem que ser logo isso. Divisão de tarefas. Quem entende, dá o conselho. Ele não vai mandar. Mas aquele que manda, mas não entende, tem que obedecer ao conselho científico. É o que eu tinha a dizer no presente momento. Depois, se você quiser falar sobre pós-pandemia, eu estou aqui à disposição para dar a minha opinião.
Pronto.
Mas sobre a situação atual, é isso mais ou menos que eu tinha a dizer.
Nós estamos só esquentando os motores dos cientistas e depois eles ficam interagindo entre eles, trazendo o doutor Gauss Cordeiro. Eu estava ouvindo ontem...
Grande
doutor,
amigo.
Eu estava ouvindo doutor, o ex-ministro Mandetta, ele dando explicações com relação, por exemplo, às dificuldades de se confirmar uma vacina, e dava o exemplo que nós há quanto tempo estamos tentando uma vacina para AIDS e não temos a vacina ainda. Para mostrar que não é tão fácil também esperar que uma vacina surja de uma hora para outra. O senhor tem expectativas positivas para uma vacina daqui para o fim do ano?
Sinceramente, não. Pode ser, e eu espero que esteja enganado. Existem duas vacinas, existem muitas vacinas sendo testadas, mas existem pelo menos duas ou três, a da China, a da Alemanha, a uma dos Estados Unidos, e quem sabe uma quarta da Inglaterra, fora muitas outras que estão mais atrasadas, que dizem que estão pulando etapas. Por exemplo, a da Inglaterra testou pessoas aqui do Brasil, inclusive, ou está testando. Então, eles queimando etapas acham que pode até o final do ano ter uma vacina. Mas é preciso se levar em conta o seguinte: em primeiro lugar, quando a pessoa contrai a doença, depois ela adquire então anticorpos, ela fica como que estivesse vacinada. Porque a vacina é a injeção de anticorpos de um vírus que foi atenuado. Então, se a pessoa adoeceu, ela, digamos, ela está imunizada. Daí que você pode imaginar que se muita gente contraísse, a manifestação da doença seria menor, certo? Agora, o problema é que pouco se sabe sobre esse vírus, o SARS-CoV-2. Dentre as coisas que não se conhece, é qual é a duração dos anticorpos que forem, uma vez adquiridos pelo corpo humano, eles ficam no corpo. Pode ser que dure um ano, pode ser que dure 10 ou 20, ótimo. Pode ser que dure 6 meses, ninguém sabe. Tudo que sabe é que algumas pessoas já têm anticorpos, mas até quando vão ter esses anticorpos? Então, nós não sabemos, não temos a vacina, e se tivermos, não sabemos ainda da sua eficácia e nem da durabilidade do efeito. Eu não sou pessimista, mas eu me arriscaria a dizer que, tendo o ser humano quebrado as barreiras genéticas, porque os vírus, eles habitam, às vezes, os animais são hospedeiros. O morcego, por exemplo, é hospedeiro de diversos vírus. Mas muitos desses vírus não atacam o ser humano. O problema é que o ser humano invade florestas, desertos, ele sai se espalhando, destruindo floresta amazônica, coisa dessa natureza, e consumindo animais. Então ele vai ter contato necessariamente com vírus que nunca tinha tido contato antes. E aquela coisa de água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Até que um dia um certo vírus encontra um caminho de adentrar a célula. Pronto, aí se transmite, compreende? Então eu diria que essa família de coronavírus, do qual o SARS-CoV-2 é um deles, já houve antes o SARS, o MERS, que foram perigosos, mas esse é que está se espalhando com pandemia. E eu diria que outros tantos podem vir a surgir. Nós, infelizmente, não estamos livres desta, metaforicamente dizendo, praga. Né? Não estamos livres. O que nós devíamos ter era nos preparado para a evidência de uma pandemia e não nos preparamos, como mundo. E agora temos de nos preparar para a possibilidade de surgimento de outros vírus. Pode ser, eu não quero ser alarmista, que nós nunca venhamos a sair direito, nunca voltemos a ter o mundo que nós tínhamos antes, compreende? Porque pode acontecer de surgir outros tantos de vírus. Já existem dezenas ou centenas de vírus que detectados da família coronavírus e que não quebraram a barreira genética. Se um deles quebrar, vira um perigo semelhante ao SARS-CoV-2. Então, a gente tem que saber se onde tem fumaça, pelo menos pode ter fogo, e se preparar para isso. Ver a fumaça e dizer que é resfriadinho é um absurdo. E ver o fogo e insistir que é resfriadinho é mais absurdo ainda. E ver as pessoas se queimando e continuar a brincar, dizer que é esfriadinho, eu nem sei mais que palavra usar.
Aí estamos com o doutor Gauss Cordeiro, que chega para entrar na conversa. Boa noite, doutor Gauss.
Bom dia, Geraldo. Bom dia, Alexandre. Um dileto amigo que eu tenho há muito tempo. E doutor Múcio, vejo, eu vou tecer mais comentários da área que eu trabalho, na área que eu posso fazer juízo de valor. Então, o Alexandre já falou muito bem sobre a parte da vacina. Eu acho que é um problema bem complexo. Nós não temos vacina nem para Zika, nós não temos vacina para dengue. Então, eu acredito que ele tem razão. Isso vai demorar ainda, então nós não podemos confiar na vacina. Se ela chegar, ótimo, mas eu acredito que ainda tem muito chão pela frente, talvez até mais de um ano. É claro que essa pandemia vem produzindo uma catástrofe de ordem médica e epidemiológica, com enormes impactos sociais e econômicos sem precedentes na história recente do país. Eu tenho 68 anos, quando eu era criança, minha mãe me protegia de estar em contato com outras crianças com cachumba ou o sarampo. Se tinha uma casa, alguém com tifo, minha mãe passava à distância. Então eram coisas que é mais ou menos controlado. Agora, só que esse vírus, ele tem um alto contágio, né? Eu pensava que com temperaturas maiores, inclusive estudos conduziam isso, a taxa de contágio ia reduzir bastante, pode até ter reduzido, mas não bastante. E esse vírus, a Covid-19 conseguiu virar o Brasil de cabeça para baixo, né? E por conta disso persistimos estressados. Agora, eu gostaria de citar alguns pontos que muitos pesquisadores e a própria imprensa ignoram. Essa tão falada curva de casos confirmados no início do programa, foi citado os casos confirmados no Brasil, mas ela não tem nenhuma relevância estatística no nosso país, pois testamos menos de 1% das pessoas. Existem ainda os falsos negativos e positivos, além do alto custo do teste, que não é acessível aos pobres assintomáticos. Então, os dados mais confiáveis que dispomos são as séries do registro de óbitos em cada estado da federação. O Alexandre colocou muito bem essa polêmica aí de final de semana. Mas essa série é uma aproximação razoável para os números de óbitos quando se trabalha com modelos de médias móveis de 7 dias. Pois essas médias tendem a reduzir os erros inerentes às diferenças entre os tempos de morte do infectado e o posterior registro dessa morte. Então, eu sempre recomendei a vários pesquisadores que estão trabalhando com esses modelos estatísticos que, ao invés de estudarem as mortes diárias, as novas mortes diárias, trabalhem com a semana epidemiológica, com as médias móveis de 7 dias. Agora, muita gente não se deu conta que a pandemia ainda está crescente no Brasil, né? Então, para os leigos, é fácil a gente mostrar isso. Imagina uma letra S bem grande, bem grande. Para você encontrar a curva do total de mortes, basta você girar a letra S no sentido horário de 45 graus. Então, se você gira a letra S, ela vai apresentar na parte inicial a curvatura da curva voltada para cima. E depois vai atingir um ponto crítico em que a curvatura passa a ser voltada para baixo. Nós estamos ainda na primeira parte da curva, onde os óbitos diários tendem a crescer. E um pouco longe, no meu entender, da segunda parte, em que os óbitos tendem a decrescer. Muitas pessoas têm perguntado por que esses modelos estatísticos de previsão de longo prazo, elaborados há 2 ou 3 meses, apresentaram erros apreciáveis no Brasil. Isso existe, na realidade, por conta da grande volatilidade temporal, além de uma intensa variabilidade espacial no contágio do vírus. Você citou agora Exu, né? Morte lá em Exu. E como é que o modelo pode prever as aglomerações de finais de semana na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil? Só que na Europa e nos Estados Unidos, a curvatura, ela está para baixo. No Brasil, ela está para cima. Então, obviamente, as pessoas que vão para essas manifestações sem máscaras, elas vão ser contaminadas, de alguma forma. Um número muito grande de pessoas vai ter um contingente de infectados que vão trazer os vírus para os seus locais de origem. Eu queria apenas citar três modelos que são famosos de previsão, né, para notar as discrepâncias. A Universidade de Washington é formada por cientistas de alto nível, né? E eu estou considerando apenas o horizonte de planejamento para 31 de agosto, para ficar mais fácil. Eu fixei 31 de agosto e considero três modelos distintos. O modelo que é adotado pela Universidade de Washington, que é muito similar ao modelo do Imperial College. Muita gente tem restrições ao Imperial College por conta daquelas previsões catastróficas, mas é um modelo que tem sido usado para outros tipos de pandemias. Então, na Universidade de Washington, para 31 de agosto, eles prevêem 88 mil mortes. A Universidade Federal de Minas Gerais desenvolveu, inclusive, um software muito, muito interessante, de fácil uso. Eles prevêem 74 mil mortes para 31 de agosto. Nós estamos trabalhando com modelos de médias móveis para as mortes, né? E chegamos mais ou menos a 83 mil. Então, na realidade, essas diferenças não são apreciáveis, mas esses modelos são bem mais recentes. Para Pernambuco, a Universidade de Washington projeta 13.800 mortes em 31 de agosto. Já esse modelo da UFMG, um pouco menos, 8.400. E, considerando a semana epidemiológica, um modelo autorregressivo de médias móveis, nós chegamos mais ou menos a 10.200 mortes em 31 de agosto. Então, veja, são previsões bem distintas, mas é porque é difícil você prever o futuro, né? Um dos maiores cientistas do século XX foi Niels Bohr, né? Toda a estrutura atômica do átomo foi desenvolvida por ele. E ele dizia que a coisa mais difícil na vida é fazer predição, principalmente para o futuro. Então, por isso que existem essas diferenças dos diversos modelos, porque você não controla todas as variáveis, né? Agora, eu vou passar a palavra para meus outros colegas, mas citar que a economia do Brasil foi devastada nesses 100 dias da pandemia, né? Principalmente o setor industrial e o comércio. E isso é muito preocupante. Por quê? Porque a economia sendo devastada, conduzindo uma perda esperada do PIB esse ano até de 7% em relação ao ano anterior, vai representar um número de pessoas fora da população economicamente ativa muito grande e o número de miseráveis, o número de pobres. Então, essas pessoas em situações precárias realmente vão produzir mortes indiretas, mesmo que elas não sejam infectadas pelo Covid-19.
Conversa de cientista, estamos com Alexandre Medeiros, físico, Gauss Cordeiro, estatístico, Múcio Banja, biólogo. Doutor Múcio Banja, o senhor vai para outra linha ou se interessa por tratar alguma coisa que já foi tratado pelos seus dois colegas e o senhor mesmo nesse começo de programa?
Geraldo, eu endosso por completo as colocações do Alexandre e do Gauss. Eles foram muito felizes na colocação, sobretudo o Alexandre, quando a gente tem uma situação muito preocupante no nosso país, né? O Brasil está indo na contramão de todo o processo e é uma situação extremamente preocupante e até mesmo do ponto de vista ambiental. Vamos puxar um pouco agora para a nossa linha, né? Eu concordo, o Alexandre já fez uma abordagem interessante em relação às grandes metrópoles que invadem as áreas naturais que destroem florestas, e veja, a maioria das doenças que são transmitidas por insetos vetores são de origem silvestre, de animais silvestres que não morrem com as doenças, né, a doença de Chagas, por exemplo, a malária, febre amarela, dengue, chikungunya, e agora surgiu uma virose violenta que se espalhou pelo mundo e que mostra para a gente uma situação muito interessante. A pandemia serve para mostrar o quão é importante a gente pensar em mundo do ponto de vista sistêmico. Começou lá na Ásia e atingiu o mundo todo. Da mesma forma, o que a gente preserva em relação a recursos naturais em qualquer parte do mundo entra numa ideia sistêmica de equilíbrio planetário. E as pessoas muitas vezes não respeitam isso. As pessoas acham que o que acontece, por exemplo, aqui no Brasil, na Amazônia, né, de destruição, por que que a Europa se preocupa? E eu vejo pessoas dizendo, ah, o europeu tem que se preocupar com o espaço dele, destruiu toda a floresta da Europa. Sim, numa época em que não se entendia um princípio sistêmico, a atmosfera do planeta, como nós conhecemos hoje. O que acontece às queimadas e o que acontece hoje na Amazônia, nós estamos perdendo aqui do ponto de vista de equilíbrio climático e do ponto de vista de um patrimônio genético, porque do mesmo jeito que a doença surge nesses ambientes naturais, como as florestas, é lá que provavelmente vai estar a melhor resposta de controle e de combate, porque os animais que estão naquele ambiente, eles adquirem naturalmente uma defesa, uma resistência. E o vírus é extremamente mutante, como o Dr. Gauss falou. Ele se adapta muito rápido, então o risco de nós continuarmos nessa sombra de uma epidemia por muito tempo é muito grande o risco disso acontecer. Porque quando a ciência conseguir implantar uma vacina para essa linhagem da SARS, talvez alguma parte do vírus, uma cepa do vírus, já tenha se adaptado a uma nova realidade. Tá? Ele é extremamente mutante, numa velocidade muito maior mesmo do que a possibilidade do homem sofrer uma mutação de adaptação. Então, por sorte, algumas pessoas são contaminadas e têm uma linhagem genética de resistência que consegue resistir ou apresentar uma sintomatologia muito baixa. E quem não tem essa linhagem está sendo eliminado. E aí me leva a pensar naquela velha ideia do século XVIII da teoria malthusiana. Será que o planeta está começando a dar resposta a um crescimento populacional desigual ao crescimento de recursos? Mas nós estamos incentivando a isso, tá? Porque, por exemplo, falando do Brasil, nos primeiros 4 meses que nós tivemos no Brasil, nós tivemos, entre o ano de 2019 e o ano de 2020, um crescimento de áreas queimadas no Amazonas e no Pantanal acima de 55% de área queimada. Nós estamos perdendo nossos recursos naturais. E uma outra ideia muito interessante que a gente encontra, as pessoas me perguntam muito sobre, será que hoje o mundo está melhor, a atmosfera está melhor, o clima está melhor, porque algumas indústrias estão paradas, tem menos carros na rua, as pessoas estão dentro de casa? E isso é muito relativo quanto à melhoria. Talvez em algumas áreas do planeta onde a produção industrial era muito intensa, talvez a quantidade de dióxido de nitrogênio tenha diminuído e a qualidade ambiental esteja melhor, a qualidade do ar, a visibilidade esteja melhor. Como, por exemplo, no Nordeste da Índia. As pessoas que não viam o topo do Himalaia agora conseguem observar porque a quantidade de partículas na atmosfera diminuiu de forma considerável. Mas imagine você quando as indústrias começarem a retomar. E as indústrias precisam, concordo com o Gauss, porque nós estamos tendo um problema seríssimo do ponto de vista da economia do planeta, mas eles vão retomar numa velocidade tão grande que talvez a curva de crescimento de emissões atmosféricas dê um pico como nunca foi dado, nem no século XVIII, no período da industrialização, quando surgiu a era industrial.
Doutor Múcio, essa tão esperada e tão desejada imunidade de rebanho, o senhor poderia explicar ela e se nós estamos no caminho de chegar nela?
Bom, essa imunidade tem muito a ver com o procedimento evolutivo, né? É o processo de seleção natural. Pessoas que possuem linhagem e que de repente essa linhagem, por exemplo, eu posso ter adquirido o coronavírus, inclusive tive contato com pessoa muito próxima da família que chegou a falecer e que eu fiquei em quarentena, mas eu não desenvolvi nenhum sintoma. Eu posso ter adquirido uma imunidade. Então, essas pessoas precisam ser estudadas, tá? Talvez eu precise ser estudado eu primeiro saber se eu tenho a imunoglobulina que indica que eu fui contaminado ou não, e saber onde é que está a resposta para essas pessoas, para que essas pessoas passem a ser um grupo específico de estudos mais avançados, trabalhar com essas pessoas e saber, como o Gauss muito bem colocou, a gente não sabe a capacidade de resistência para uma reincidência. E se eu for contaminado novamente, eu teria condição de resistir? Então, mesmo que eu já tenha a imunoglobulina de resistência para o vírus, eu não posso continuar me expondo, eu não devo continuar me expondo, porque no mínimo eu vou virar um agente que vai disseminar esse vírus para quem não tem a mesma imunidade. Então, o que a gente chama de imunidade de rebanho são as pessoas, o grupo populacional, que de alguma forma adquiriu uma resistência, e que essas pessoas podem ser agrupadas numa linha de estudo específico para o entendimento do que essas pessoas têm de especial na sua constituição genética e que naturalmente existe e possui uma resistência contra o vírus. Isso seria muito bom, porque nós poderíamos entender um pouco mais da reação do nosso organismo em relação ao vírus.
Numa possibilidade melhor, o senhor acha que uma pessoa... O que é que o senhor diria para alguém que teve de forma quase assintomática ou com pequenos danos, poderia voltar a ter e aí ter com danos maiores, ou nada disso se explica, nada disso tem conhecimento até agora?
Nós estamos ainda entendendo muito esse problema, essa relação do vírus. Porque o que acontece? O vírus, quando entra no nosso organismo, ele procura células específicas e nessas células ele injeta o seu ácido nucleico RNA, e a nossa célula ela é estimulada a multiplicar esse ácido para que o vírus, assim, crie uma possibilidade de multiplicação. As pessoas que têm resistência, a célula não responde positivamente para essa multiplicação. Então, o vírus ele termina sendo, de alguma forma, debelada. Mas o vírus é muito mutante. Eu não confiaria, porque eu posso ser contaminado hoje com uma cepa do vírus que tem uma estrutura genética e que eu resisti de forma positiva, mas eu posso daqui a 2 semanas, 15 dias, convivendo em outro ambiente, de repente me contaminar já com uma cepa do mesmo vírus que já está começando a apresentar uma alteração estrutural no seu código genético. Isso é o que a gente chama de mutação. E se o nosso organismo, como eu falei, o vírus ele pode mutar as suas populações em questões de horas. O homem, para passar por um processo de mutação, ele precisa de centenas ou milhares de anos. Então, a gente está numa luta, do ponto de vista microbiológico, muito desigual em relação ao vírus, porque o nosso organismo, se ele tiver a defesa, ótimo. Se ele não tiver, ele terá que ser estimulado de alguma forma. Aí a importância da vacina e a importância mais ainda das pessoas se cuidarem e evitarem contato e exposição em locais de possibilidade de contaminação.
O que é que o senhor nos diz com relação... Ah, daqui para frente, devemos estar preparados para conviver com essa situação delicada por mais um mês, 2, 3, ou não dá para pensar nisso?
Olha, Geraldo, é como eu havia dito anteriormente, nós não temos ideia do tempo que essa pandemia vai demorar, né? Nós não temos ainda uma vacina e não temos nem ao menos um remédio cientificamente testado. Temos polícias inventadas aí, baseadas na opinião de um ou outro médico. Não é que ele não seja competente, mas a opinião pessoal de cientista não é verdade científica. A coisa que tem que ser estabelecida é totalmente diferente, mediante critérios de repetição e experimentos controlados. Não é que a prática de um grande médico tenha indicado a ele que um certo remédio funcionou para o tratamento de 2, 3, 4 ou 5 pessoas e vai se confiar e generalizar esse resultado. De maneira nenhuma, isso é um tolice. Bem, então, o que a gente pode dizer é que sem vacina e sem um medicamento que combata a doença eficiente, e não temos nada no horizonte, né? Acho que vem aí essa questão da dificuldade de se ter uma vacina e outras doenças, outros vírus também, Gauss também colocou essa questão. Há muito tempo se tem o vírus instalado e já virou endêmico e não se consegue ainda uma vacina, né? Então, não é fácil se dizer que vai conseguir. Mesmo que venhamos a conseguir, nada nos garante que um novo vírus, uma nova pandemia não venha a surgir. O que nós deveríamos ter feito era ter nos preparado para essa pandemia. Desde que a SARS e que a MERS surgiu há quase 10 anos atrás, nós já sabíamos que viria uma outra. Então, é evidente que vem outra. Da levada, vem outras, bota plural, S. Então, as pessoas simplesmente baixarem a guarda e serem otimistas exageradamente é uma coisa insana. Olha, se você comparar a luta do ser humano contra o vírus como paralela a uma guerra, e isso deveria ser óbvio para militares que estão controlando o Ministério da Saúde e o governo, o que é que um bom militar deve saber? Primeira coisa, não subestime a força do inimigo. Quem ganha uma guerra, contra qualquer inimigo que seja, não necessariamente é o mais forte, mas é aquele que não subestima o adversário. Se você subestima o adversário, se é um grande lutador de boxe e fica brincando, fazendo palhaçada, mostrando o queixo, de repente o lutador da sua frente ele dá um soco no nariz e você dorme. É isso que nós estamos fazendo diante do vírus. Estamos brincando, fazendo festinha. E com a vida dos outros, com a vida dos cidadãos, né? Então nós não podemos esperar nem a nível de mundo, por causa do perigo do vírus, das novas pandemias. Em termos de Brasil, eu acho que esse perigo se multiplica, porque nós não temos uma política definida. Eu nem vou dizer que temos uma política má. Nós não temos política alguma. Temos são governadores e prefeitos espalhados tentando fazer unificação. Não tem ninguém que os unifique num esforço conjunto. E diante dessa pandemia há um total descontrole. Então, o que se espera a nível de mundo é que enquanto você tem uma vacina, se tem ondas de abrir e fechar. Porque você abre aí nova infecção. E de repente, se conseguir uma vacina, pode melhorar. Mas quanto tempo essa vacina vai durar o seu efeito? Não sabemos. Se é que vamos consegui-la a tempo, né? E se surgir uma nova pandemia, também de coronavírus? Como vai ser? Então, essa coisa já devia estar sendo levada a sério por pessoas sérias há muito tempo.
Pronto.
Essa é a questão central. O pós-pandemia, nós só poderíamos projetar se imaginássemos que a única pandemia será essa de agora. Se essa de agora for a única e ela se extinguir num horizonte de um ano, dois anos, nós podemos esperar modificações da sociedade. Mas e se houver novas pandemias? O que é muito provável. Né? Os coronavírus estão aí para produzir um SARS-CoV-21, um SARS-CoV-22 ou 23, né? Depende do ano que surge, né? Então, nós não podemos saber. O horizonte, com certeza, será um horizonte muito mais controlado. A vida social será muito menos prazerosa do que foi até agora. Essa liberdade, essa interação social, bares, restaurantes, cinema, teatro, shopping, viagem de avião, tudo isso que a alta classe média estava acostumada vai ter de acabar. E há coisas, inclusive, que eu quero levantar um ponto, que eu estava vendo arquitetos conversarem sobre isso, não é uma questão nova, mas o vírus trouxe de volta, é a forma de ocupar o espaço. Não é nenhuma questão só de arquitetura, é de urbanismo. Nós vivemos no Brasil, à semelhança do que vivem as pessoas nos Estados Unidos, de uma forma diferente do que vive na Europa. Meu amigo Galso, amigo de infância, estudou também na Inglaterra, assim como eu, fez PhD assim como eu da Inglaterra, e sabe muito bem que é raro se encontrar pessoas vivendo em edifícios. Nos Estados Unidos e no Brasil, essa é a regra. Agora, o que é um edifício? É uma concentração de muitas pessoas em um pequeno espaço. Então, a contaminação em um edifício é muito mais fácil do que em casas, espaços abertos. Mas ninguém quer falar sobre isso, porque isso é um assunto maldito. As pessoas têm amor aos seus posses, né? Quer viver na sua zona de conforto. Ninguém quer nem imaginar a possibilidade de que vive em um local perigoso. É como numa guerra. De repente, há um bombardeio, você chega do sujeito e diz, olha, sai dessa sua casa linda e vá para baixo do ponto, para dentro do metrô, para se proteger. Não, o metrô é desconfortável. Eu vou ficar na minha casa aqui, maravilhosa. A bomba cai e mata o sujeito. Então, isso também tem que se pensar. A forma de habitação, né? As cidades, se o vírus permanecer dessa maneira, ou se novas pandemias surgirem, a própria forma de habitação do ser humano tem que ser repensada. Doutor, não se trata aqui de moda, de arquitetura, de urbanismo, de o que é bonito, não que é o bonito. Não, é? Não vamos discutir a questão do Haussmann, do prefeito de Paris, não. A questão é uma questão sanitária. Né? Uma questão sanitária. Doutor, a parte das pessoas gostarem ou não gostarem, agora é uma questão sanitária.
Doutor Galso Cordeiro, Tem se discutido as situações de Florianópolis e Curitiba teriam tido uma reação diferenciada com relação ao vírus e não houve uma prevenção, pelo que dizem, diferente de outras, do que foi feito em outros cantos onde a coisa se complicou. Teria alguma explicação para isso?
Ô, Geraldo, rapidamente a gente nota que o vírus ele atingiu mais as cidades onde tinha um tráfego internacional intenso, né? Então, Recife, Fortaleza, Rio, São Paulo. E, obviamente, as condições sanitárias mais reduzidas dessas cidades, principalmente com muitas favelas, né? Isso fez com que se acentuasse mais a contaminação, a infecção pelo vírus. Agora, essas cidades que você citou não estão livres, não, né? Porque o Dr. Múcio colocou, enfatizou muito bem os aspectos biológicos da Covid-19 e Alexandre também, a preocupação dele é com outras pandemias, ele tem razão, né? Eu não sei com que frequência vai surgir a próxima pandemia, eu acho que isso vai persistir como um mistério, mas a gente não pode descartar, né? Não pode descartar. Minas também, os casos confirmados estão aparecendo agora, né? Minas é bem diferente de estados vizinhos, como São Paulo e Rio, mas o governador foi competente no sentido que fechou mais ou menos de uma forma eficiente ou quase eficiente as fronteiras de Minas. Agora, eu queria destacar dois pontos importantes aí que passam despercebidos, né? As mortes indiretas pelo Covid-19 no médio prazo. Essas mortes, elas poderão ultrapassar as mortes diretas. Os pacientes com outras patologias, e eles têm razão, eles encaram os hospitais como ambientes de grande risco de contágio, mesmo as pessoas com menor escolaridade. Se a gente pega dados do país inteiro, 40% dos pacientes cancelaram suas consultas. Isso é um percentual altíssimo. 30% adiaram suas cirurgias e 25% os seus exames de diagnóstico. Então, claro que se... E aqueles pacientes que têm patologias graves, por exemplo, câncer, adiaram os seus tratamentos, vários estudos internacionais indicam um aumento da taxa global de mortalidade de câncer de mais de 20% neste ano. Isso em vários países. Se você pegar os 23 países da Europa Ocidental, chega mais ou menos a percentual próximo a esse. E nós sabemos que no Brasil, 230 mil pessoas morreram de câncer no ano passado. E estima-se que 30% a 40% desse total, desses 230 mil, corresponderão a pessoas que não serão diagnosticadas esse ano por conta da pandemia. Então, o quadro no sentido da saúde é muito pior do que você pode imaginar observando apenas os dados de mortes do Covid. Então, isso me preocupa bastante. E também outra preocupação é na economia. Cerca de 75% das indústrias reduziram ou paralisaram a produção. O faturamento do comércio encolheu 40% em relação ao mesmo período de 2019, nesses três meses, com a perda estimada de 220 bilhões. Não são milhões, 220 bilhões. Uma redução de 30% dos postos de trabalho e um corte de 4 milhões de empregos. Se a gente considera agora os shoppings, vai abrir agora os shoppings, e eu acho que eles devem ser abertos seguindo normas rígidas de distanciamento e de higiene, 23 mil lojas dos shoppings do país estão em processo de fechamento, ou fecharam. Isso acarreta cerca de 150 mil desempregados diretos, fora os indiretos. As perdas estimadas nas receitas de turismo foram 70 bilhões. Então, a nossa economia está colapsada. E o Alexandre colocou bem, nós não temos gestão na pandemia. Esse é o problema. Por que a Alemanha é um ponto fora da curva na Europa Ocidental? Porque teve gestão. a taxa de mortalidade na Alemanha por 1 milhão de habitantes é 100, aproximadamente 100. A França é acima de 400. Reino Unido, Itália, Bélgica está entre tá em torno de 600, 700. A Bélgica foi para 800. Entende? Isso é competência, competência de gestão. E eu não acredito que o sistema de saúde da Alemanha seja muito superior ao Reino Unido, não. Eles talvez sejam equivalentes, né? Mas a gestão da Alemanha foi eficiente, tá certo? Alexandre colocou bem, porque houve 120 mil mortes até agora nos Estados Unidos. Porque lá eles não têm um sistema de saúde coletivo, né? Que atenda a todos os pobres, que atenda a toda a população. O SUS é uma excelente ideia. Agora, existem deficiências. Nós temos que melhorar mais o pessoal, a estrutura do SUS. Né? A estrutura do SUS tem que ser melhorada. E para isso é necessário ter um acoplamento com pessoas que trabalhem com dados. O Alexandre citou aí, ou alguém já citou, o Imperial College, ele controla toda a parte quantitativa do National Health Service, que envolve todo o Reino Unido, todas as análises de leitos, de falta de leitos, de as filas para as diversas cirurgias são feitas em Londres, no Imperial College of Science and Technology, em medicina. No passado não tinha a palavra medicina. Então, a parte de gestão tem que ser feita fora da área médica e com a participação ativa dos grupos.
Deixa eu agradecer aos meus amigos cientistas, porque o tempo foi vencido. Tivemos professor Alexandre Medeiros, físico, doutor Múcio Banja, biólogo, professor Gauss Cordeiro, estatístico, e o debate termina. E muito obrigado, terminou o debate.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.